O Livro da Semana, com Nuno Gomes Garcia.
Almeida Combano nasceu em Maputo e licenciou-se em Ensino de Filosofia, sendo mestre em Ciências da Educação. Hoje ela é professor no Instituto Superior Politécnico de Gaza, no sul de Moçambique. E ela é também um escritor com obra premiada, Ilusão à Primeira Vista. O seu primeiro romance venceu o prémio literário TDM em 2016. O Almeida Combano escreve também peças de teatro e roteiros de radionovelas. Um dos livros que o traz cá hoje tem o título A Distante Proximidade. Trata-se de uma coletânea de narrativas do cotidiano, assim apresentada, que liga a literatura à filosofia, abordando temas como as redes sociais, a morte ou, claro, a famigerada pandemia. Há pouco ele lançou também a obra Máscaras da Verdade, o seu segundo romance. Falaremos também dele. Mas vamos aproveitar e vamos então até Moçambique. Olá, Almeida Combano. Até Maputo, não é verdade?
De Maputo, diretamente de Maputo. Saudações a todos.
Obrigado, Almeida. Obrigado por ter aceitado estar aqui connosco. Estamos longe, mas estamos próximos. Vamos começar por esta A Distante Proximidade, que é um título fantástico, e que o Elísio Miando, que é outro escritor moçambicano, escreveu no jornal O País um belo artigo sobre este trabalho e sobre a construção deste livro, como é que aquilo foi andando para trás e para a frente, entre um e o outro. Contes como é que foi este processo, que é cada vez mais comum aí em Moçambique, é que os escritores se entre e ajudam, não é? Como é que foi isto?
Muito bem, muito obrigado. Bem, vou começar mesmo por saudar a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui, poder conversar sobre este livro. E pronto, o Elísio escreveu mesmo um artigo, digamos, que descreve aquilo que foi o processo criativo do livro. Foi, como ele mesmo deixou claro ali, um processo simples, na verdade. Simples, mas não fácil. Acho que simples não é sinônimo de fácil.
Demorou um ano, não foi?
Exatamente. Então foi aquele processo, escrever um conto, enviar, era mesmo para não entediar, né, com o livro inteiro. Então ele foi um grande amigo, aliás, é um grande amigo, e foi muito paciente, é o que eu queria dizer aqui, no sentido de foi dando as dicas, assim, aos poucos. E, bem, alguns textos eu já havia escrito, porque alguns são inéditos, mas outros rebusquei, espalhados por aí no Facebook ou em outro lugar. Então, foi um processo mais ou menos dessa forma. Mas eu tive que escolher textos que se pudessem adaptar àquilo que era o meu projeto do livro, né? O título, sobretudo, A Distante Proximidade.
Porque Almeida Combano, se realmente o processo durou um ano, isso foi um texto por semana, deu 50 textos. E este livro só tem 17, portanto, houve uma triagem, não foi?
Sim, houve uma triagem. Houve, naturalmente, semanas em que não mandei nada, mas
havia férias.
Sim. Havia muitos textos e houve uma necessidade de recortar. O recorte foi, sobretudo, baseado no facto de que tinham que ser textos, mas foi também baseado no facto de que tinham que ser textos ligados a essa ideia da distante proximidade, a essa ideia que eu queria trazer do livro, que é... Então, houve esse recorte de textos e não foi... O próprio recorte não foi um processo, digamos assim, muito fácil, né, de fazer.
Bem, nós não vamos falar dos contos todos deste livro, mas vamos falar pelo menos daquele que dá título à obra, não é? Que é esta espécie de oxímoro, esta distante proximidade, não é? Uma coisa distante e ao mesmo tempo próxima, e que parte de uma relação à distância, na qual o Almeida já falou aí do Facebook, das redes sociais, e este casal utiliza as redes sociais para se aproximarem neste conto, mas nunca se conheceram, eles apaixonaram-se, na verdade, sem nunca se terem conheci pessoalmente, não é? O que eu
Exato.
pergunto, e aí também falo ao professor de filosofia, ao licenciado em filosofia, se acha possível que duas pessoas que nunca se tenham visto na vida, quer dizer, nós somos, apesar de tudo, somos animais, não é? E precisamos daquele contacto físico, na carne, na pele, mas nestes novos dias, acha possível que duas pessoas se apaixonem verdadeiramente sem nunca se terem visto? É possível.
Bem, eu não quero ser muito, muito radical em volta disto, por isso eu vou começar por dizer que é possível porquê? Porque as redes sociais, elas apenas, o problema é quando nós levamos a coisa ao extremo. Elas são uma forma, evidentemente, de chegar ao outro. Quando não podemos estar sempre fisicamente, da mesma forma que nós estamos aqui nessa entrevista, está na França, eu estou em Moçambique, mas isto está a acontecer e está a ser útil para nós. Conheço alguns casais que se conheceram através das redes sociais, através do Facebook, e depois tiveram um encontro naturalmente físico e casaram-se, não é? Então, é possível, é. Agora a questão é
Mas eles
o que é que as pessoas.
apaixonaram-se antes de se encontrarem presencialmente? Já estavam apaixonados um pelo outro?
Bem, eu acho que é possível apaixonar-se antes, tendo em conta que nas redes sociais nós desenvolvemos conversas, não é? Na verdade, nós não nos apaixonamos pela pessoa, pelo físico da pessoa. Na rede social nós conversamos, nós trocamos ideias, nós podemos nos apaixonar apenas pela forma como a pessoa coloca as ideias, enfim. Então, é verdade. Então, o contacto físico pode aprimorar isso ou pode nos dar uma ideia de que se calhar estávamos enganados, não é? Se calhar era uma ilusão, não é? Mas que é possível. É, só que aqui é preciso colocar alguns parênteses, não é? É preciso que nós percebamos, tenhamos na consciência, primeiro, que a rede social não é um contacto físico, é um meio. A rede social, ela existe por causa das pessoas, ela existe para reduzir os muros, ela existe para reduzir as distâncias, mas não são as pessoas que existem por causa das redes sociais. São as redes sociais que existem por causa das pessoas. Então, precisamos efetivamente de encontrar um meio termo, quer dizer. Eu já ouvi alguém a dizer o seguinte: não precisamos de reuniões familiares porque podemos reunirmos via Google Meet, via Zoom, etc, etc. Mas aquele processo, o encontro, a reunião, quando é possível, quando não estão tão distantes um do outro, é fundamental. Quer dizer, então as redes sociais são sim, para mim, apimentam alguma coisa e são importantes. Mas não devemos supervalorizar. A questão de fundo está aí.
Então, mais uma vez, isto é o que faz ter um filósofo à minha frente, pá, não resisto a este tipo de perguntas. Aqui na Europa, e no mundo ocidental, de um certo modo, há uma parte da população que começa a encarar as redes sociais como perigosas, mesmo do ponto de vista político. O Almeida Combano disse que as redes sociais abatem muros. Há muita gente aqui na Europa, por exemplo, em França ou em Portugal, ou no Brasil até, que acha que, ao contrário, as redes sociais fazem crescer muros. O que eu pergunto, então, é se estas redes sociais, do ponto de vista do moçambicano, que o Almeida Combana é moçambicano, que vive em Moçambique, se as redes sociais são uma desvantagem ou uma oportunidade para as sociedades, nomeadamente para a sociedade moçambicana. Então, as redes sociais podem ser uma solução ou serão um problema? Ou as duas coisas, não é?
Bem, eu prefiro dizer as duas coisas, como disse no fim. As redes sociais são perigosas, como dizia. Mas o que é que não é perigoso nas mãos do homem? A ciência, ela é perigosa nas mãos do homem. É pelo desenvolvimento da ciência que nascem guerras, alimentam-se guerras. Costumo dizer o seguinte: tivemos uma situação em que aqui em Moçambique, uma onda, não é? Mas felizmente já passou, em que as mulheres no meio das discussões, queimavam os maridos com óleo, né? Óleo de cozinha. Então, a pergunta que se pode colocar é, então o óleo não deve estar na cozinha? O óleo está lá, mas ele é perigoso quando está quente, né? É perigoso dependendo da forma como uma pessoa vai usar o óleo, né? A faca que temos na mão, ela serve-nos na cozinha, mas ela é perigosa. As redes sociais são, sim, perigosas. Elas são, são uma arma letal nas mãos do homem. Então, o que é que devemos fazer? Deve estar em jogo, acima de tudo, é a educação. E nós temos que educar, sobretudo os mais novos, sobre o uso das redes sociais. Porque elas são mais, de fato, são perigosas do ponto de vista político, são perigosas do ponto de vista de criminalidade, os cibercrimes, são perigosas do ponto... De vários pontos de vista, né? Então é preciso. Mas o que seria, por exemplo, nos dias de hoje, se não tivéssemos as redes sociais? Não porque não poderíamos viver tranquilamente, sem, como viveram os outros, mas no mundo corrido que temos hoje, se nós não tivéssemos a usar de forma positiva as redes sociais, se nós não nos apropriássemos das redes sociais, estaríamos a perder muita coisa. Estaríamos a perder vendas, estaríamos a perder alguns contactos até com familiares que estão longe.
Da cultura, não é? Da cultura e da literatura até.
Exato, estaríamos a perder esta entrevista. Não é?
Claro,
enfim,
certo,
acho que são as duas coisas. É difícil dizer... É que as redes sociais, elas devem ser banidas e nós precisamos de saber como usá-las, não é? E é mais ou menos isso.
Na verdade,
a primeira impressão que quem lê o livro tem é de que, pronto, estamos contra as redes, mas não é bem assim.
Mas vamos então, vamos falar do primeiro romance deste, À Primeira Vista, que ganhou o prémio das telecomunicações de Moçambique em 2016, ou prémio patrocinado pelas telecomunicações de Moçambique, é o TDM. Conte-nos, Almeida Combando, qual foi o impacto deste prémio? Já passaram 8 anos, quase, não é? Fales do impacto deste prémio no início da sua carreira enquanto escritor em Moçambique. Foi importante?
Sim, foi bastante importante. O prémio, de certa forma, criou-me como escritor. Quando digo criou-me, não quero dizer que escrevi a partir do prémio, mas é aquela questão toda da visibilidade. Aliás, publiquei o primeiro livro graças ao prémio, não é? Porque o prémio TDM é um prémio para novos autores, novos livros, e publiquei graças ao prémio. E, como se sabe, quando se ganha um prémio, crescem os links, conhecemos cada vez mais pessoas, conhecemos mais autores, mais editores, mais por força daquilo que é a visibilidade que o prémio traz. Então, permitiu-me primeiro publicar, permitiu-me divulgar o livro, permitiu-me acreditar ainda mais em mim, porque isso também conta, por mais que queiramos dizer aqui que os prémios não são importantes, bem, eles não fazem os autores, mas podem dar, por exemplo, alguma moral para continuar a trabalhar. Porque quando nós trabalhamos e não conseguimos publicar, não conseguimos ter uma boa editora para publicar, enfim, podemos estar um pouco embaixo e pensarmos que se calhar estamos no caminho errado. Então, o prêmio, acima de tudo, para mim é a confirmação de que... Porque nós podemos escrever. E quando ganhamos um prémio, é a confirmação de que o livro, pelo menos é razoável. Porque há quem diga, olha, o facto de ganhar um prémio não quer dizer que escreveu bem. Mas pelo menos é razoável, porque pelo menos convenceu um grupo de pessoas entendidas na literatura. Então, ainda que aquelas pessoas estejam enganadas, não podem estar... tão enganadas assim. Então, de certa forma, ajuda a aumentar aquilo que é o nosso... A nossa autoestima, posso dizer isso. Então,
e a confiança, de certa forma.
Né? A confiança, exato. É a partir daí mesmo do prémio que também comecei a conhecer alguns caminhos para trilhar a literatura. Então, sem dúvidas, teve um impacto muito positivo.
E depois lançou agora, acho que no ano passado, o Máscaras da Verdade. Fala-nos um pouco deste livro. Que temas é que aborda? O que é que fala? Passa-se em Moçambique? Como é que é?
Muito bem. Máscaras da Verdade é um livro que, de princípio, eu pensei que tivesse a ideia de escrever um romance filosófico. Romance filosófico é mais ou menos aquela ideia de que nós temos romances históricos. Aqui em Moçambique temos muito romance histórico, por exemplo, sobre o Império de Gaza. Existem os romances policiais, existem. Então, eu queria fazer também um romance filosófico, aproveitar o conhecimento, de certa forma, do outro lado para empreender na literatura. Mas é meio, confesso que é meio a escrita, perdi-me no sentido de que acabou não saindo apenas um romance filosófico, acabou saindo alguma coisa um pouco multitemática, um pouco de policial, mais a serviços secretos, não é? Então, mas acima de tudo, é um livro que aborda sobre como é, justiça social, não é? É uma reflexão sobre a justiça social inspirado no filósofo norte-americano John Rawls, justiça como verdade, não é? Então, o livro discute essa ideia de justiça social, mas em forma de um enredo, não é? Um enredo que envolve a temática em si, envolve o policial, enfim. É lendo mesmo que podemos perceber de que é que trata, mas as máscaras significa que a verdade ela pode ser mascarada, pode aparecer-nos mascarada. O fato dela ser a verdade não significa que ela sempre se apresenta a nós nua e crua, não é? É de igual forma que ela pode estar mascarada, pode estar pintada, pode estar, mas isso não quer dizer que ela é má, significa que a verdade por vezes precisa disso para não nos chocar. É como quando uma criança de repente nos pergunta de onde vêm os bebês, não é? Então temos que dar a resposta, mas por vezes pintamos, não é? Então é a máscara da verdade nesse sentido, não é? Eu inclusive costumo basear-me numa há uma lenda que existe sobre a mentira e a verdade que foram tomar banho no rio, não é? Então, a mentira, quando saiu, levou a roupa da verdade e fugiu, não é? Então, a verdade, quando sai do banho, quer se vestir, ela não encontra a roupa. Então, prefere andar nua. Mas, quando anda nua, as pessoas escandalizam-se, né? Então, ela teve que voltar a correr de novo para a água. Significa que as pessoas não suportam a verdade nua e crua. É daí onde vem essa expressão. E também.
Não,
E por e, Ela não pode ficar nua, pode até vestir-se da roupa da mentira que está ali, porque às vezes é melhor vestir-se da roupa da mentira do que estar nu, né? Então é uma forma de dizer que nem tudo aquilo que parece é uma forma de dizer que por vezes escondem-se algumas coisas para o bem de todo o mundo e sobretudo porque estava a falar também aí de serviços secretos para mostrar que nem tudo aquilo que se esconde significa naturalmente que há uma necessidade de mentir, mas não significa que é uma vontade de mentir, mas é uma necessidade de não dizer a verdade tal e qual como ela é. Então é mais ou menos sobre isso que o livro aborda.
Vamos falar um bocadinho de língua portuguesa, Almeida Comban, que é isso que nos permite estar aqui a falar, eu em França, o Almeida Comban em Moçambique, e nós estamos a falar a mesma língua. Mas a verdade é que Moçambique tem quase 30 línguas nacionais, creio que 25 ou 26 línguas nacionais. E que é um país que se estende, quer dizer, nós às vezes portugueses temos dificuldades em imaginar isto, mas é um país que se estende por mais de 2 mil quilómetros de Gaza, lá acima, à fronteira com a Tanzânia, não é? Então, eu pergunto, com isto quero lhe perguntar duas coisas. Como é que os moçambicanos veem a língua portuguesa? A língua portuguesa é ainda encarada como um vestígio da opressão colonial, primeiro, e segundo, se não o for, se isso já tivesse sido ultrapassado, se a língua portuguesa pode ser encarada como um elemento de coesão num país tão grande, tão diverso e com tantas línguas nacionais. Qual é o papel da língua portuguesa em Moçambique?
Muito bem. É o seguinte, é um pouco difícil, talvez, desligarmos-nos totalmente desta ideia da colonização, sempre que pensamos na língua portuguesa, sempre que a usamos. Mas, ao mesmo tempo, é quase impensável desligarmos da língua portuguesa, por uma razão muito simples. Como dizia aqui, nós temos um mosaico linguístico muito grande, não é? E em meio a esse mosaico linguístico, nós precisamos comunicarmos, como moçambicanos do Zumba ao Índico. Então, é em primeiro lugar, uma língua, digamos assim, de unidade, né? Uma língua de unidade, uma língua... E repare que, quando nós alcançamos a independência, foi uma decisão nossa, na verdade, usar a língua portuguesa como língua oficial. Não foi uma imposição. E essa decisão, eu entendo que teve uma razão muito simples. Imaginemos que tivéssemos que escolher uma das nossas línguas nacionais para usar. E como é que faríamos? Primeiro, teríamos toda aquela dificuldade dos manuais, depois de professores para cada uma das línguas. Seria um pouco difícil lidar com isto. Entretanto, hoje em dia, nós já vamos um pouco atrasados em relação a outros países da região, por exemplo, o Zimbábue e África do Sul, por exemplo. Há um esforço do ensino, por exemplo, bilíngue, usando a língua local de cada um e a língua portuguesa. Para esses países a que eu me referi, é um pouco mais fácil para eles, porque o mosaico linguístico deles não é tão extenso como o nosso. Não é? Então, a língua portuguesa é uma língua de trabalho, é uma língua de coesão, como dizia aqui, porque eu, por exemplo, no ano passado viajei para Lixinga, viajei por conta da literatura, fui a uma feira, viajei para Nampula, e se eu não falasse português, eles não falassem português, teríamos dificuldades para nos comunicar. Então, nós não temos como ignorar o facto, quer dizer, nós convivemos, deixando o momento, inclusive, da implantação da administração colonial como tal, houve um primeiro momento que era mesmo de trocas comerciais por aí. Então, teremos a dizer que temos uma convivência, tivemos uma convivência com os portugueses de cerca de 500 anos. Então, era impossível, ainda que não houvesse colonização, era impossível não ficar as marcas, não é? Da mesma forma que temos marcas internamente de grupos, ngunes, por exemplo. Então, eu acho que não há, naturalmente, algum grupo que olha para a língua ainda com esse, mas isso acontece sobretudo quando se sente um certo desprezo pelas línguas nacionais, não porque a língua portuguesa não porque o problema é a língua portuguesa. Então, há alguns focos, é verdade, que questionam a língua portuguesa em Moçambique, mas eu acho que seria muito difícil nós não usarmos a língua portuguesa como língua oficial. Teríamos muitas dificuldades, precisaríamos de muito investimento, inclusive no próprio ensino. Então, mas o mais importante para mim aqui é que nós temos que, nós como moçambicanos, apropriarmos também da língua portuguesa. Apropriarmos da língua portuguesa significa, por exemplo, se eu estivesse a falar há termos específicos nossos, há uma forma nossa de falar como moçambicanos, e nós vamos introduzindo alguma coisa nossa. Então, apropriamos-nos. O mais importante é isso.
Ok. Pronto, e terminamos. É verdade que o Centro da Língua Portuguesa, em meados deste século, vai passar do Brasil para a África, porque Angola e Moçambique juntos terão mais falantes de português do que o Brasil. E ficamos com esta, bem, acabamos em português e ficamos com esta boa notícia, esta boa descrição que falou do português em Moçambique. Bem, aí quem nos ouve, não se esqueça, todas estas obras Almeida Comban, A Distante Proximidade, o Máscaras da Verdade e o premiado Ilusão à Primeira Vista, podem ser comprados nas livrarias Luso-Brasileiras de França, claro, na internet, sempre disponível. Se preferir, não se esqueça, estes livros podem ser requisitados na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Obrigado, Almeida Comban.
Muito obrigado.
Foi o Livro da Semana com Nuno Gomes Garcia. Ouça o podcast em radioalfa.net.